o livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Primeiro momento a gente vai dar um pouquinho mais de leitura. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. A gente vai continuar lendo aqui, mas eu vou dar um pulo lá em Romanos, vocês não precisam ir comigo. Romanos 14, 17. Então assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino, obrigado. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Em Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou traduzir o que é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo. É a salvação que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. É o sangue dele que nos justifica. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E Jesus Cristo foi o que morreu na cruz para que ele cumprisse, pagasse o nosso preço, e que o Espírito Santo, ele teve que ir embora para que o Espírito Santo viesse. Amém? Então eles estavam perguntando quando vinha o reino de Deus. Nem dirão: ei-lo ali ou ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele está falando de Jesus, ele mesmo. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E digo-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Amados, isso já aconteceu. Jesus veio, não é isso? E ele padeceu muito e foi reprovado por aquela geração que ele estava vivendo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Vou ler um pouco mais, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem comeu hoje? Levanta a mão. Gente, muita gente está em jejum, né? Ou não sabe se comeu? Não sei. Comer é difícil responder. Então tá bom, vou facilitar. Quem bebeu alguma coisa hoje? Levanta a mão. Quem comprou alguma coisa hoje? Então, olha que está dizendo assim, que faria igual naquele tempo. Quando Jesus tivesse para vir, as pessoas comeriam, beberiam, davam-se em casamento. Tem um monte de gente se casando ainda aí. Os que precisam se casar, isso é uma indireta para alguns, né? Aproveitando. Assim será no dia do Filho do Homem, se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem não sabe, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Essa é uma parte muito triste dessa menção de Jesus aqui. Digo-vos, pois, que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão juntos moendo. Um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Amém? Primeira parte da leitura que eu queria ler com os irmãos fala sobre o momento que Jesus está falando da volta dele. E é interessante, porque tem gente que não se preocupa muito com a volta de Cristo. E tem gente que fala assim: não, Jesus vai voltar, mas eu não vou ficar preocupado. Não vou, não é uma coisa que eu preciso ficar me preocupando, ligado com isso. Mas, irmãos, na palavra de Deus, Jesus fala que a gente deve se preocupar sim com a volta de Cristo. Não se preocupar quando eu me preocupo, quando eu era lá atrás, sepulcro caiado, crente de meia tigela. Naquele momento eu tinha pavor da volta de Cristo. Eu morria de medo. Se Jesus voltar agora, eu estou na roça. Não é essa a preocupação que a gente tem que ter. Mas nós temos que entender os tempos, porque as coisas que estão acontecendo. Porque Jesus falou que se a gente consegue olhar para o céu, se você consegue olhar para o céu e saber que vai chover, olhe para os sinais. Então ele fala, e é interessante que Jesus também fala que nós devemos orar e que nós devemos o quê? Vigiar. Então a questão de vigiar é um papel do cristão, é um papel nosso, estar vigiantes. Porque nós não sabemos o tempo que a... Não é mais a arca, né? Não é mais... Não vai virar, não vai cair mais fogo do céu numa cidade só. Mas é o tempo que Jesus vai vir como relâmpago. Amém? E o que, que seria vigiar para nós? Igreja, nós temos uma identidade no Senhor. Nós temos um papel como cristão no Senhor. E nós precisamos entender se nós estamos nos colocando no papel que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para vivermos uma prosperidade que é pregada hoje em dia. Deus, se alguém falar para você que vem para Jesus, né? Que vem para Jesus que acabou todos os seus problemas, é mentira. É mentira. Algumas vezes, quando você vem para Jesus, alguns problemas até aumentam. Algumas coisas que não existiam passam a existir. Porque Satanás vai tentar fazer de tudo para te tirar, para te fazer desistir de uma decisão como essa. E, irmãos, nós tomamos uma decisão um dia na nossa vida. Só que a gente precisa entender que existe um inimigo. Nosso adversário, ele está ao redor de nós como um leão. E alguns acham que aquela decisão que foi tomada lá atrás de aceitar Jesus, a decisão de se batizar, é para a vida inteira. Que é uma coisa meio que... uma vez, né? Como eu, uma outra coisa que eu gostava muito quando eu... Lá no começo da minha vida... caminhada com Deus, eu ouvi uma coisa assim: uma vez salvo, sempre salvo. Olha, gente, olha que maravilha. Como era bom, então quer dizer que eu posso errar? E aí, até o exemplo que me deram: Alan, se você tem um filho, eu não tinha filho, mas Alan, se você tem um filho, e esse filho apronta com você, ele vai deixar de ser seu filho? É a mesma coisa. Irmãos, eu vou ter a oportunidade aqui de mostrar para vocês que não é bem assim que acontece. Tá? Eu queria que a gente abrisse agora em Mateus, um pouquinho mais para frente. Mateus 10. Pastora, tem muita gente em jejum, hein? Você trouxe aquele bolo lá que eu vi? É bolo aquilo lá? Ô, irmã. Lasanha. Entendi. O pessoal do jejum, acho que eu vi a pastora entrar com um negócio desse tamanho. Fechado, lacrado. Pastor, você viu o que era, pastor? Não? Tem a sua surpresa? Mateus 10:7 diz assim. Na verdade, eu vou ler o 8 aqui, né? Ou melhor, vou além. Vou ler o 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não, e aí ele fala que vai orientando para não possuir nem ouro, nem prata. E aí quando a gente vai, quando ele fala aqui, o que tem que ser feito? Indo pregar e dizendo, o que nós devemos pregar? Que é chegado o... Irmãos, isso é uma coisa que hoje nós temos que pregar aqui dentro, em primeiro lugar. Irmãos, é chegado o reino de Deus. Aí a igreja precisa entender que é chegado o reino de Deus. E a gente acha que aquilo ali foi um direcionamento dado para os apóstolos. Só que os apóstolos, gente, já era, já foram, já morreram. Né? Morreu. Quem está aqui é a gente. E quem é o apóstolo hoje em dia, gente? Ah, ainda bem que tem um pastor, ainda bem que tem o Alan, os diáconos, está pronto, eles vão falar. Não, irmãos, é seu chamado. É o seu, Paulinho, é seu. É nosso, é de cada um, o chamado de pregar o reino, anunciar que é chegado o reino. A diferença para os apóstolos, que naquele momento era para o povo de Israel, era para os perdidos da casa de Israel. Mas quando Jesus veio, ele abriu. E o que é mais interessante, quando ele morreu, depois quando tem o Atos lá, todo o processo de abertura do Evangelho para os gentios que somos nós. Mas como Jesus foi cuidadoso com o povo de Samaria? Como tem relatos na Bíblia? Os 10 leprosos, irmãos, só o que voltou para agradecer foi um samaritano. Primeiro Jesus falou com uma mulher, e a mulher era de onde? De Samaria. Por mais que ele ordenou que fosse para o povo de Israel, os perdidos da casa de Israel, mas Jesus sabia, né? Jesus sabia tudo, que aquele povo também era amado por ele. Mas eu queria que vocês pegassem essa parte de pregar o reino, anunciar o reino. E aí, irmãos, em Lucas 10, eu falei que a gente ia ler um pouquinho agora no início. Lucas 10 fala sobre a missão dos 70. E eu queria que você entendesse que a missão dos 70 hoje aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tirando as crianças, eu contei as mulheres, que na Bíblia tem 30 homens fora as mulheres e crianças. Aqui eu botei as mulheres juntas. É a missão dos... 30 aí? 31. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros e ao meio de lobos. Ei, não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que puseres adiante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrades e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que vos mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidão haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem te ouve falando da palavra de Deus, está ouvindo o próprio Deus, o próprio Jesus. E quem vos rejeita a voz, a mim vos rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a hora que o povo de Deus, se aqui fosse igreja, né, aquela do reto, né, pastor, aquela aqui, pessoal, essa hora o pessoal estava gritando: Aleluia, glória a Deus, poder de pisar serpente. Só que a gente precisa continuar essa leitura. A gente precisa continuar, porque diz assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Quantos está escrito em Apocalipse? Que alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome curei enfermos, expulsei demônios. E Deus vai falar o que para ele? Aparta-te de mim, eu não te conheço. Ai, irmãos. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Essa precisa ser a nossa alegria. A salvação que há em Cristo Jesus. E aí eu queria, só porque, se alguém aqui tiver dúvida, como eu tinha, de uma vez salvo, sempre salvo, em Êxodo 32, 33, vamos lá viajar para o Novo Testamento, Antigo Testamento. Êxodo 32, 33, é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, isso aí. Então disse o Senhor a Moisés. Gente, o próprio Deus falou a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então, existe chance, sim, de não estarmos com o nome no livro. Por isso diz que pessoas vão falar que serão demônios, que curaram enfermos, e Deus vai falar que não conhece, porque não, realmente ele não conhece, o nome não vai estar lá. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? Glória a Deus. Essa loucura é uma parte da loucura que Deus fala, da loucura do homem para Deus. A loucura, a sabedoria do homem para Deus é uma loucura, e a sabedoria de Deus para o homem é loucura. É isso, porque Deus escolheu revelar os pequenos. Se a gente fosse usar hoje a sociedade que a gente tem, a gente escolheria os maiorais, os dos cargos, os dos... Não, Deus escolheu a revelar aos pequenos. Irmão, Jesus está voltando. Você pode olhar para o irmão do teu lado e falar assim: Jesus está voltando. Talvez, pode não ter batismo hoje, né, pastor? Amanhã, cadê a Carol? Carol, amanhã você pode não estar comemorando seu aniversário. Ou estar comemorando numa grande festa, num banquete. Irmãos, Jesus está voltando. E a igreja não pode perder isso de vista. A gente está tão enrolado. Uma vez eu falei para a Dayana assim: Dayana, o meu problema não é pecado, eu não estou pecando. Ó, quem fala que não peca já está pecando, né? Misericórdia. Mas ela falou assim: o meu problema é o embaraço, né? Porque diz, às vezes deixamos embaraços. Tem coisas que nos atrapalham, irmãos. Tem coisas que nos seguram e não é pecado. Eu não estou pecando, mas eu estou embaraçado com tantas outras coisas que eu estou perdendo o foco de pregar o reino. O reino de Deus está chegando. E tem vidas morrendo, e tem vidas cedendo, e tem gente... Gente, tem um mundo precisando das nossas orações. E a gente está embaraçado. Eu estou perdendo o foco. Estou Nós precisamos acordar. E eu vou tentar parar de falar um pouco de igreja, de falar, você precisa acordar, eu preciso acordar, nós precisamos acordar. E como é que a gente precisa nos dias de hoje? Primeira coisa que nós temos que fazer, gente, preservar nossa mente. Preservar nossa mente. É tanto lixo, é tanta coisa ruim. Irmãos, a gente não consegue. Eu estava falando para a Dayana, gente, meus filhos não são bitolados, meus filhos são crianças educadas. A gente, só que desde pequeno a gente seleciona muito o que eles veem. E hoje a gente, sabe, hoje é legal que eles já conseguem ver algumas coisas em alguns desenhos e eles falarem que é para tirar. Só que a gente agora, né, agora tem muito essa coisa do programa de culinária. Então vamos ver um programa de culinária, dá pra ver, né? Arroz, feijão, farinha, ovo. Isso não é pecado ver isso. Só que tem comercial. Irmãos, irmãos, que comerciais. O ataque já está bombardeando. Você não precisa mais ver programa para ver muita coisa. Não. Só a chamada do programa, você já consegue ver grandes coisas. Irmãos, o Facebook, né? E eu não estou sendo bitolado, não. Voltei depois de anos para o Facebook, alguns meses atrás. Mas é tanto lixo. É tanta podridão. Ah, mas você quer viver bitolado numa caixinha? Não, irmãos. Eu não estou dizendo isso. Porque Deus falou que no mundo nós estaríamos e nós passaríamos muita coisa. E teríamos aflições. Mas nós precisamos começar a escolher aquilo que nos alimentamos. Pessoal, eu estou fazendo regime. Eu já pesei 107 quilos e estou com 97. Isso é um testemunho. Glória a Deus. Muita luta para chegar aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Leonardo me viu várias vezes caminhando de manhã. Né, Léo? Fala que sim. Irmãos, nós somos frutos, eu sou fruto do que eu comi. Eu queria comer hambúrguer, McDonald's. Eu queria comer fritura, amo chocolate, né? Quando, é que nem alcoólico, alcoólatra. Alcoólatra, gente, é assim. Quando está frio, ele bebe para esquentar. Quando está quente, ele bebe para esfriar. Quando ele está triste, ele bebe para alegrar. Quando ele está alegre, ele bebe para ficar, né? Para comemorar. Então tudo é motivo. Eu era assim com chocolate. Se eu estava feliz, eu vou comer o chocolate para comemorar. Se meu chefe ligou comigo, ah, não, o resultado está ruim, eu comia porque eu precisava comer um chocolate. E aí eu tive que falar, não. Não, eu preciso mudar meus hábitos. E aí, irmãos, olha, por coincidência, por sorte, né? Foi tão sem querer, eu mudei meu hábito alimentar, mudei minha atitude de começar a andar, a caminhar, e eu estou começando a emagrecer. A mesma coisa na vida cristã. Irmãos, na Bíblia diz que tudo que é bom, que é perfeito, que é de boa índole, nós devemos pensar. Só que se eu fico prostrado diante de uma televisão, se eu fico lendo coisas que não me agregam, se eu fico na roda dos escarnecedores, aquele sal chechelento que não está salgando mais nada, você fala que você é crente, você é crente? Oh! Na sua igreja moderna, né? Legal essa igreja, que eu vi que você não tem muita diferença da gente. Irmão, chegar do reino. E sabe o que mais me preocupa, irmãos? Se um está numa cama, está dormindo, o outro vai ser levado e outro não. Se está no campo 2, um vai ser levado e outro não. Irmãos, eu acredito que aqui dentro também vai acontecer isso. Porque tem duas passagens que nós devemos entender. E nós devemos saber que papel que nós estamos. E saberemos isso através das nossas atitudes, dos nossos frutos. Estamos indo? Estamos pregando o reino? Estamos fazendo diferença na vida das pessoas lá fora? Porque Deus falou que no meio da igreja teria, no meio do trigo teria o quê? Joio. E quem plantou o joio no meio? Satanás. No meio da igreja teria o joio. E ele falou que cortaria fora e queimaria. E no meio da igreja tem uma outra classificação de pessoas. As virgens imprudentes. E nós precisamos entender. E quando eu abro mão de tempos que eu posso ter mais com Deus, Quando eu abro mão de conhecer mais a Deus para povoar minha mente com coisas que não prestam, conversas que não me agregam, eu estou jogando óleo fora. Óleo fora. E assim como aconteceu com aquelas virgens que o noivo chegou, Jesus vai chegar. E a qualquer momento, irmãos. Irmãos, vamos ver os jornais. Olhem, olha a loucura, o mundo está de cabeça para baixo. Olha para a nossa sociedade, está de cabeça para baixo. Hoje, o que era bom as pessoas chamam de louco, de ruim. E o que era ruim no passado, e no passado muito, muito longe, não muito longe. Eu dou um exemplo, quando eu sou filho de pais separados, quando meus pais separaram, eu tinha 8 anos, eu não tive uma vergonha de falar que eu era filho de pais separados, porque eu era discriminado. Porque filho de pai separado, acho que era eu e mais um na sala. Hoje o ridículo é saber que você tem pai e mãe que se preocupam com você, que moram juntos, que cuidam de você. Quando a Carol tiver lá seus 15 anos, 16, e ela falar, né? Ai, eu tenho que ir embora porque meu pai e minha mãe querem que eu chegue em casa tal horário. Que ridículo! Tem isso ainda? Irmãos, a gente precisa limpar as nossas mentes. A gente precisa entender que a gente tem um papel que nós precisamos fazer, cumprir nessa terra, como igreja, como escolhido do Senhor. Vocês vão se batizar e vai começar também na vida de vocês. Deus vai mandar pessoas. Na verdade, o inimigo vai tentar fazer de tudo para vocês saírem. Porque o inimigo ele não se levanta contra quem está lá fora. O inimigo não se levanta contra o joio que está aqui dentro. O inimigo não se levanta contra as 10 virgens que não têm azeite. O inimigo se levanta contra o povo de Deus. Porque é ele que quer. Ele quer tirar vocês, quer tirar todos nós aqui do caminho. Preservem sua mente. O que me preocupa hoje, irmãos, é que tem alguns cristãos que estão ficando cansados de Deus. E eu não vou vir para a igreja não, porque se eu fosse falar agora de vir para a igreja, teria aqui uma meia hora de pregação. Mas eu vou falar cansados de orar, cansados de ler a Bíblia. E aí quando fala de igreja, mas eu já fui quinta e domingo, eu já fui tal dia. Irmãos, às vezes tem gente que está tratando Jesus como aquele namorado ou namorada que no começo dava um frio na barriga. Aí eu senti a experiência com Deus. Ai, Deus é bom demais. Eu quero morar na igreja, pastor. Pode fazer um quartinho ali atrás para mim? Eu quero morar aqui, pastor. Pastor, você vai fechar aí. Fecha a igreja e está lá chorando. Só quinta-feira agora. Sai daqui da igreja no domingo, sexta-feira, ponto de pregação. Já vai lá no domingo, mesma noite. Leonardo, eu posso ficar aqui no ponto de pregação? Porque é só sexta-feira, mas eu preciso, tá ligado? Aquele namoro, né? Aquele frição na barriga, aquela... Dá até pediria às vezes, né? Tão nervoso. E perde a graça, cai, começa a namorar, fica noivo. Ah, mas que chato. De novo, culto de oração. Tem show não, gospel. Tem cantor gospel não. De novo. Aí o Senhor começa a trabalhar na vida da gente. Da gente, ele vai começar a confrontar coisas, seu João. O Senhor vai falar para o Senhor no teu coração, onde o Senhor lendo a palavra, orando, que é para você mudar uma atitude sua. Como ele fala com todo mundo aqui, se Deus está tratando. E Deus vai tratar a gente até o dia que ele voltar. E aí tem gente que fala assim, eu não quero mudar isso. Porque a vontade é sua, a vontade é minha. A vontade é de vocês. Eu não quero mudar isso, Senhor. Ah, mas que chato. Tá igual a minha mãe, né? Tá igual a minha mãe, toma banho todo dia. Todo dia tem que tomar banho. E aí, a gente precisa entender que a gente precisa buscar de Deus. Dá um exemplo pra vocês engraçado, gente. Do perdendo a graça, né? Do Evangelho, da Bíblia. A Bíblia é tudo igual. Tudo igual. Em Mateus, Marcos, Lucas, João falou a mesma história. Eu comprei, eu fui no mercado tempo atrás, Cadê a Dayana? Saiu? Ainda bem que ela saiu. Ela vai brigar comigo depois. E eu comprei muita linguiça. Tinha uma promoção de linguiça. E eu comprei linguiça. Eu enchi o micro-ondas de linguiça. Oi? Freezer, é micro-ondas que eu falei, desculpa. É, você viu como é que eu sou familiarizado, né? É. Também, mas também acabou enchendo o micro-ondas, tá, gente? Porque como tinha muito no freezer, em alguns momentos ia pro micro-ondas também. E aí, irmãos, eu lembro que era muito engraçado, porque estava num momento, né, Carol? Que já não tinha mais receita para fazer com linguiça. E aí criou panqueca de linguiça. E linguiça com recheio de linguiça. Patê de linguiça com arroz, né? Piemontese de linguiça. E tudo era linguiça. Até sobremesa era linguiça com chocolate, daqui a pouco. Porque tinha muita linguiça. Eu levei um feedback que da próxima vez eu não deveria ter comprado mais linguiça. Mas o que eu mais achei interessante, irmãos, e eu estou contando isso para vocês, porque a gente podia ter comido linguiça frita, que a gente costumava antes, e acabou. Só que durante o tempo que tinha linguiça ali, cada dia, a gente tinha feito linguiça de todas as formas possíveis. E a palavra de Deus é assim. Isso tudo aqui é um monte de linguiça, no bom sentido, né? Linguiça de, como o pessoal usa na gíria. Só que Deus, ele faz cada dia de um jeito diferente para você. Se um dia você precisa de um, mostrar que ele está precisando de amor, ele vai mostrar na palavra dele amor. Se um dia você precisa de correção, o prato que ele vai te servir é de correção. Se um dia você precisa de um consolador, é isso que você vai, quando você for se alimentar disso aqui. E diferente do que aconteceu, né, que a gente ficou bastante tempo sem comprar linguiça lá em casa, aqui você vai querer mais. Vai lá, busca o seu relacionamento que deixou lá no caminho, que você começou a achar chato, sem graça, e conheça esse relacionamento. Esteja aberto para entender que Deus tem um prato novo a cada dia para você. Mas para quem busca, para quem quer. Você ficar lendo só o Salmo 23 durante 10 anos, você ficar com a Bíblia aberta no Salmo 90, alguma coisa, né? Deus tem um oceano e a gente está tomando uma colher de água. Pessoal, a gente precisa entender que o mesmo Deus da multidão, que servia lá o maná, e que murmuraram contra Deus, era o mesmo Deus de Moisés, de Arão e de Josué. O que que Moisés, Arão e Josué fizeram de diferente, irmãos? Porque nós precisamos fazer igual. É o mesmo Deus. Ele serviu maná igual, não tinha um pratinho para Moisés diferente. Ele tinha um prato igual. Só que Moisés, Arão e Josué souberam se alimentar de uma forma especial. Precisamos impactar o mundo, igreja. Precisamos deixar de lado tudo que nos esfria. Como a gente fala, é muito fácil ser cristão aqui dentro. Sabe? Domingo, aqui às vezes a igreja, né? E a gente, quem está aqui mais tempo, eu cheguei aqui de vez em 6 membros, né? Então assim, eu não sou igual o Cristo, era eu membro, né? Eu membresia da igreja. E aí assim, aqui na frente às vezes tinha que ter escrito assim: Igreja, Ministério Cristo é Paz, fast food. Fast food. Eu acho que tem alguns irmãos que queriam tanta comodidade, né? Que eu não vou nem dizer que o hambúrguer devia vir mastigado já. Mas que podia ter de carro. Podia vir entrar aqui, passar de carro, receber a palavra e ir embora. Irmãos, o evangelho do reino é mais que isso. É poder. Guardem isso, é poder. Não dá pra gente vir aqui e querer comer um hambúrguerzinho da palavra, comer uma batatinha frita, porque Deus tem coisas maiores e melhores pra você. Eu tava engraçado que eu tava preparando a palavra e eu ouvi uma música que eu ouvia na minha adolescência de uma cantora chamada Amy Grant. É uma música engraçada. Até eu toco a letra dela é engraçada. E a melodia também. E essa música diz assim, eu trouxe para vocês, eu botei lá no tradutor e trouxe. Né? Eu conheço um homem, talvez você também conheça esse homem. Nunca se sabe. Ele até pode ser que esteja ajoelhado no altar e crendo que era o fim, ou que é o fim. Ele é salvo, e isso é tudo que lhe importa. Sua barriga espiritual. Não pode demorar mais um dia na semana. Ele recebe um almoço espiritual no domingo, ele põe a sua melhor roupa espiritual e a sua linguagem espiritual. Ele é apenas um gordo bebê. Ele quer mamadeira, e ele não quis dizer, mas já lhe foi mostrado alimentos sólidos. Ele diz que não, é doutrina. Isso deixa-o frio e gelado. Ele foi batizado, santificado, redimido pelo sangue, mas suas devoções diárias estão presas em lama. Ele sabe os livros da Bíblia e João 3,16. E ele tem a maior Bíblia que você já viu. Sempre quis saber se ele vai crescer. Sempre quis saber se ele vai crescer um dia. Ele é o menino da mamãe. Ele nunca vai crescer, pois ele nunca come. Ele é só um bebê gordo que toma mamadeira. Não vamos ser bebês gordos. Vamos sair da mamadeira, irmãos. E como a gente vai ver se a gente está saindo ou não? Quando esses bancos aqui estiverem cheios. Quando a gente vai falar assim, Léo, chega para trás, pastor, você pode sentar na cadeira de trás? Porque aqui essa fileira inteira está cheia de pessoas. Porque sabe o que é interessante, irmãos? Nós temos, e nós... Tem pessoas dentro da igreja que estão fartas de Deus. Tem igrejas que estão fartas de Deus. E ao mesmo tempo tem pessoas sedentas no mesmo mundo, no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo condomínio. Eu estou cheio de Deus. Ai, mais um dia, mais uma vez, mais uma leitura, mais uma oração. E tem pessoas que estão precisando de uma leitura, uma oração, uma palavra, irmãos. Tem pessoas que estão precisando conhecer o reino. Tem igreja obesa e adormecida, até pegando um pouco dessa música. Ai, que palavra boa, que louvor abençoado, irmão, tô arrepiado. Olha, oh, glória, vou para essa semana, semana de vitória, hein, irmão. Não, depois de uma palavra dessa, vitória, vitória. E acabou. Tá obesa, cheiona, mas não divide. É porque não sei se vocês sabem, quando eu era mais gordinho, 10 quilos a mais, eu era mais cansado. E quando... Mais gordo eu era, mais cansado eu era. Então quanto mais eu recebo, 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 não divido. Não levo para o mundo, que é isso que Deus te chamou. Chamou você, chamou a mim para isso. Eu vou ficar cansado, fazer nada. Vai chegar uma hora, quando eu ficar, quando eu tinha lá um conference, né? E comia duas barras de chocolate. Eu não queria saber de chocolate. Eu tinha... Você podia me oferecer, né, o Leonardo? Ah, vamos tomar um café aqui, uma bolacha com chocolate. Ah, chocolate não. E quando eu só recebo, recebo e não divido, é assim que fica. Ah, a Bíblia de novo? Já conheço a Bíblia. Gênesis e Apocalipse. Quiz bíblico, ganho todos. Sou bom. Minha Bíblia toda pintadinha. Tem a galinha pintadinha? A Bíblia pintadinha. Marcou todos os versículos. E quando acabou de pintar, começou a marcar com caneta do lado. A Bíblia pintada não faz ninguém ser espiritual. Então, enquanto a gente tem essa igreja, a gente tem uma igreja perseguida. Perseguida. E viva. E viva. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja viva. E quando eu digo igreja aqui, não é o aglomerado de pessoas. É eu e você precisamos ser uma igreja viva. Sabe por quê? Porque foi nos dado poder. Eu estou terminando já, daqui a pouquinho. Falta uns minutinhos só. Para me ajudar a poupar a voz, eu vou falar um versículo. Eu queria que algum irmão abrisse e lesse. Um irmão ou uma irmã com uma voz forte. João 1,12.
Deus poder ser feito filho de Deus, a saber, aos que
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em muitos momentos, eu ficava me perguntando assim: Senhor, o poder, né? Que poder é esse? É porque os meninos, quando a gente fala de poder, a gente lembra de super-herói, né? Do Thor, do Homem-Aranha, do monte. Poder, que poder, força. Que força é essa? E aí, alguém pode ler para mim 1 Coríntios 1:24, nós vamos saber quem é o poder de Deus e o que é o poder de Deus que nos é dado. Para a gente... 1 Coríntios 1:24. Mais uma voz aí. Aleluias, glórias a Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o poder de Deus, irmãos? Quem é o poder de Deus? Acabamos de ler. Cristo é o poder de Deus. O que Cristo trouxe para a gente? Salvação. Salvação é o poder de Deus. E salvação é mais do que levantar a mão, é mais do que se batizar. Salvação é uma caminhada com Deus, é uma transformação de vida, é cada dia sendo mais santificado e buscando a igreja e fazendo diferença. Sabe por quê? Eu não sei você, eu creio que Jesus está voltando mesmo. Eu, quando eu olho para o céu e vejo que vai chover, eu também posso olhar para as coisas que Jesus falou em Apocalipse, em Daniel, em Jeremias, em Isaías, em Mateus, em Marcos, em Lucas, todas as referências que ele falou da vinda dele. Eu posso olhar e vê-las acontecendo. E tem gente que fala pra você e pra mim e fala assim: ah, mas desde aquela época eu já... Né, quando eu falo, ah, porque tremores de terras. Ah, mas desde aquela época sempre teve. Ah, desde aquela época sempre teve algum parente que matou o outro. Ah, você tá dizendo que Jesus vai voltar? Um dos motivos também é esse. Irmãos, ok, eu concordo que desde aquela época... Uma vez eu falei isso, pô, alguém que tava conversando com a Daniela, a Daniela falou uma coisa pra mim que é verdade. A volta de Cristo começou quando ele subiu ao céu. Que nem quando a gente vai fazer bolo. Se botando forno, a gente não vai... Roda lá pro timer keep. Ali foi dado. Bateu lá, cheguei. Liga o relógio. Então, desde aquele momento começou a acontecer muitas coisas para cumprir várias profecias na volta dele. Mas eu, sim, nós vivemos um momento que está apostasia na igreja. Nós vivemos um momento que a gente consegue ver as pessoas vendo Deus como alguém que pode resolver todos os meus... Chapolin colorado. Não contava com a minha astúcia. Todo problema que eu tenho, eu trago, venho aqui rapidinho no culto, peço para o pastor orar. O pastor ora por mim. É, mas me unge, tem que ungir. Igreja, o poder que foi te dado foi Jesus Cristo. O poder que há em Jesus é o sangue dele, da salvação. A palavra que Jesus colocou na tua boca é que o reino de Deus está chegando. Essa palavra não é uma palavra de peso. Eu não quero que seja um peso. Quando eu parei para escrever em vários momentos diferentes, essa palavra tem que ser uma palavra libertadora para a igreja. Uma palavra de encontro com ela mesma. Quando eu digo de novo igreja, é você com você mesmo, com os propósitos que Deus tem para a tua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus te chamou para ser vitorioso, mais que vencedor. Deus te chamou para ter uma vida abençoada. Mas, primeiro de tudo, Deus te chamou para te salvar. Segundo, Ele te chamou para ir pregar que o reino se aproxima. E Ele te chamou para fazer diferença nesse mundo. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu ligo minha televisão e vejo aquele povo saindo da sua terra, largando tudo, e eu converso com as crianças, eles conversando antes de dormir, imagina, filhos, uma pessoa... Porque eu morei no morro. Eu morei no morro. Eu sei que é morar no morro com bandido. Eu sei que é ter bandido na minha laje. Eu sei que é bandido esconder a arma no meu quintal. Eu sei que tem que dormir debaixo da minha cama para bandido não me ver e saber que eu tô ali dentro de casa. Se mesmo com tudo isso eu nunca saí de casa, imagina o desespero. E eu pergunto para vocês, igreja, não como julgamento, como um exercício. Quantas vezes nós temos orado orado por esse povo. Quantas vezes nós temos orado por missionários que estão morrendo? Não é porque não existe perseguição aberta aos cristãos aqui no Brasil, não é porque tem ou pessoas enforcadas como tem no mundo por causa de Cristo, que a gente não deve orar por isso. Eu ia brincar com a igreja hoje. Eu ia trazer um facão, pastor. Ó, pastor, até levanta a cabeça. E eu ia oferecer alguém que pudesse dar um dedo para mim. Por amor a mim. Quem pode me dar um dedo? Você me dá um dedo, Paulinho? Você me dá um dedo? Só cortar um. Tem cinco, eu estou pedindo um. Irmão, Jesus deu a vida. Ele não deu um dedo, não. Ele deu a vida pela noiva dele. Ele olha para a noiva, chegou, ela chegou em casa, ah, ela vai pegar a Bíblia, ela vai falar comigo, ah, ela vai orar, ela vai orar. E a noiva dele senta lá, estatelada na televisão, vai ler um romance. Ah, Senhor, depois eu leio a Bíblia, mas eu tenho esse romance para ler, minha amiga, né? Noiva, chamada, escolhida, amada, separada. Separada. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que curar os enfermos, levar vida aos doentes, aos que não têm vida. Irmãos, o teu vizinho que mora do seu lado, eu tenho um vizinho abençoado. Sempre que eu lembro dele, eu oro e peço a Deus: salve meu vizinho. Salve meu vizinho. E oro pela bênção financeira também, para ele comprar uma casa maior, melhor. Eu oro: Senhor, não peço por mim, eu peço para ele. Dá dinheiro, dá condições para ele comprar uma casa maior. Mas salva ele também. Às vezes a gente olha a televisão tão longe, né? A minha vontade é sair correndo, né? Se fosse ali, gente, se fosse São Paulo, eu estava lá. Fazendo alguma coisa. Orando e afetando aquelas vidas. Mas não precisa. Pode ser aqui mesmo, essa noite. Você pode afetar a sua vida. Você pode começar a se questionar com Deus: Senhor, eu tenho feito o papel que tu escolheste para mim? Eu tenho feito o papel de levar o teu reino, Senhor? Irmão, as minhas orações eram 99. Senhor, me ajuda com isso. Senhor, me dá sabedoria para aquilo. Senhor, faz aquilo para mim. Senhor, não, 70 era para mim. Aí depois 20, ai, para a Dayana, para as crianças, para a família. Aí depois 10 era... Gente, eu não engrandeci o nome do Senhor, não louvei, não... Aí eu ficava com vergonha, né? Porque você tinha pedido. Eu queria te pedir, igreja, que você comece a afetar vidas. Que você comece a usar o poder que foi dado de ser filho. Poder. É que nem se você tivesse alguma coisa que... uma arma secreta com você. E tão secreta que você nunca usa. E essa podia fazer um grande estrago. O sangue de Cristo é essa arma secreta, que não tem que ser secreta, e pode fazer um grande estrago no mundo espiritual, um estrago nas trevas, um estrago no inferno, um estrago. Por isso que Satanás tenta te roubar. Por isso que Satanás prepara coisas que você gosta para você não ter tempo com ele, com Deus. Por isso que Satanás bota a pessoa lá no teu caminho para te ligar na hora que você ia ler a Bíblia. Por isso que Satanás joga um monte de seta na sua cabeça para você ser roubado. Amados, essa noite é mais uma noite, ou menos uma noite. O pastor falou uma coisa que, quando eu acho até um pouco egoísta da parte dele, pastor, um feedback. Ele fala que quando ele vê Jesus, ele vai agarrar no pescoço de Jesus, mas eu também quero. E a fila lá vai ter milhares de milhares. Você não pode apertar a mão, depois você fala com mais... Não, assim que eu ver, eu vou agarrar. Gente, a coisa que eu mais almejo na minha vida é dar um abraço em Jesus e falar: obrigado. 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 Tem uma música da Renascer pra eles que fala assim: eu tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra me perder. Eu tinha tudo pra dar errado. Mas Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, poder dele, para que eu fosse salvo. Deus deu um único filho para que vocês hoje se batizem. Deus deu um único filho para que através do sangue desse filho nós pudéssemos ter uma chance. Tem gente que fala pra gente que Deus injusto é esse que vai levar tanta gente pro inferno. E hoje eu estava ouvindo uma coisa que eu achei interessante. Se você vai num médico e o médico fala que você tem uma doença grave e você vai morrer. Se tem uma doença grave, você vai morrer. Mas para você não morrer, você tem que tomar esse remédio. E você não toma. É injusto? Jesus é o remédio. A morte a gente já tem. A morte já é fato. Todos pecaram. Todos pecaram e destruídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Amém? Glórias, glórias ao Senhor. Amém.